sempre a rock and roller. Um programa de José Barahona. As histórias do rock e o rock das histórias. Boa noite, bem-vindos a mais um Sempre a Rock and Rollar. Desta vez vamos ter um programa praticamente todo falado em português do Brasil. Temos um convidado especialíssimo, o meu amigo Diego Anjos. Olá, Diego, bem-vindo.
Boa noite a todos, um prazer estar aqui com você.
Obrigado. Estamos ainda todos um bocado comovidos. Este programa é gravado com alguma antecedência, portanto, provavelmente esta 18ª emissão irá para o ar daqui a um mês, mas foi há muito pouco tempo que faleceu a Rita Lee. E antes de nós começarmos a falar e darmos uma voltinha pelo rock brasileiro, temos infelizmente um pretexto para fazer uma homenagem à Rita Lee, que nos deixou agora há pouco tempo, e eu queria vos propor uma tripla seleção de três músicas da Rita Lee para abrir sem palavras e depois vamos conversar.
Oh, doutores só estuda pra passar. E já fuma com essa idade. Doutores, confio que não há mais cura pra esse tal de rock and roll. Sexo é esporte, sexo é escolha, amor é sorte. Amor é pensamento, teorema, amor é novela, sexo é cinema, sexo é imaginação, fantasia. Amor é prosa, sexo é poesia. O amor nos torna patéticos. Sexo é uma célula de epiléticos. Amor é pagão, amor é latifúndio, sexo é invasão. Amor é divino, sexo é animal. Amor é bossa nova, sexo é carnaval. Oh, oh, oh. Amor é para sempre. Sexo também, sexo é do bom, amor é do bem. Amor sem sexo é amizade, sexo sem amor é vontade. Amor é um, sexo é dois, sexo antes, amor depois. Sexo vem dos outros e vai embora, amor vem de nós e demora. Amor é cristão, sexo é pagão. Amor é latifúndio, sexo é invasão. Amor é divino, sexo é animal. Amor é bossa nova, sexo é carnaval. Oh, oh, oh. Amor é isso, sexo é aquilo, e coisa e tal, e coisa. Ai, o amor, o sexo.
Rita Lee foi passear, Rita Lee vai encontrar o amor. azul, como é bonito amar. Suas mãos não estão vazias, nem serão mais frias. Quanto amor pra amar, ela já é feliz. Ela encontrou seu pai. Ela encontrou seu
Bem-vindos então a mais um Rock and Rollar. Foi uma tripla proposta com músicas de homenagem a Rita Lee. Ficamos com esse tal de Rock and Roll do álbum Fruto Proibido, um dos primeiros álbuns que Rita Lee fez com a banda Tutti Frutti, que foi uma banda que ela fez depois de sair dos Mutantes. Depois Amor e Sexo, do álbum Babalouco, um álbum mais recente, de 2003, e ainda este tema que se chama precisamente Rita Lee dos Mutantes, que foi uma banda extraordinária e que ficou na história do rock mundial, porque é uma banda que tem uma influência para lá daquilo que seria até o rock brasileiro. São poucas as palavras que podemos ter para elogiar a Rita Lee, a sua carreira, a sua música, as suas letras, e hoje já era um dia que tínhamos aqui um convidado especial, o Diego Anjos, que está connosco. Olá Diego, bem-vindo. O Diego é formado em filosofia e é também um músico amador, ou um amador de música.
Eu prefiro isso.
Ele que toca muito bem piano e teclas, intérprete de música clássica, mas também bossa nova, enfim, outras coisas, mas com muito afinco e com muita emoção. Diego, bem-vindo, obrigado por estares hoje aqui connosco. Eu imagino que esta história da Rita Lee e dos Mutantes e do rock brasileiro tenha sido importante na tua formação e no teu crescimento como pessoa também, não é?
Em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, nesse convite tão inesperado para mim, e espero poder aqui falar algumas histórias para enriquecer o programa. A Rita Lee, né, é até difícil pensar que ela se foi. Todos vamos um dia, mas a Rita Lee era aquele tipo de pessoa que era onipresente, né? Estava sempre conosco, qualquer fase da vida, em qualquer ocasião. Podia estar numa festa ou podia estar numa fossa. Era sempre ali uma referência para se ouvir e para deixar aquilo ir embora e reverberar os sentimentos, né? Eu acho que se pudermos definir a Rita Lee em uma palavra só, o que é muito difícil, mas eu acho que ela era uma vanguardista, estava sempre à frente do seu tempo. A primeira aparição dela na televisão brasileira, ali nos festivais, foi vestida de noiva e grávida, nos anos 60, em direto na televisão. Quer dizer, rompendo já os tabus ali da época e já se lançando para mostrar a que veio, né?
Porque ela foi também uma pessoa importante no sentido em que veio quebrar, numa época, estamos a falar o quê? Finais dos anos 60.
Isso.
Numa época em que ainda havia muitos tabus em relação à mulher, e, não é? E ela vem com uma linguagem completamente desbocada, com uma. Enfim, com uma. Um visual, tudo aquilo assim muito, muito para a frente, a falar de amor, de sexo, a falar
Sim.
dessas coisas todas.
E eu acho,
né,
interessante que sempre tentam rotular a Rita Lee, né? Sempre tentam caracterizá-la como ou uma roqueira, ou uma feminista, alguma coisa assim, e ela mesmo nunca aceitou os rótulos e nunca vestiu um rótulo só. Ela era tudo isso e muito mais, né? Ela era muito livre, né? Eu acho que era uma vanguardista e uma pessoa absolutamente livre.
Ela começou nos Mutantes. Qual é que foi a importância dos Mutantes na música brasileira, no rock brasileiro, para ti?
Olha, os Mutantes é uma banda que é uma banda que eu penso que ela não deixa nada a desejar para as grandes bandas mundiais em matéria de criatividade, originalidade, e também foi uma banda que fez essa fusão da música do rock, né, da música americana, da música inglesa, com os ritmos brasileiros também. Então, eles criaram uma linguagem, né? Não é à toa que até hoje é uma banda que é cultuada. Me parece que o filho do John Lennon aprecia bastante e enfim, é uma música que é uma banda que não teve a projeção na altura que poderia ter tido.
Talvez por cantar em português, não é?
Sim, acredito por isso, né? Porque cantava em português, porque, enfim, é uma banda brasileira, mas isso também lhe concedeu a originalidade, né? E os insumos para ser o que foi. E é uma banda que, se não teve naquela altura, digamos assim, todo o seu potencial reconhecido, explorado, é uma banda que vai sobreviver por muito tempo, muitas décadas, porque é uma banda que realmente ela é sempre original, sempre diferente.
E tinha, além da Rita Lee, também uma personalidade muito marcante e um grande músico, que era o Arnaldo Antunes. Não é?
Arnaldo Batista,
o Arnaldo Antunes é outro.
O Arnaldo Antunes é o dos Titãs.
É dos Titãs.
O Arnaldo Batista e o Sérgio Dias, né, que são os irmãos, né, que eram realmente os músicos da banda, né? O Sérgio Dias, ele até hoje ele tem um trabalho com os Mutantes, ele sai em turnê com uma banda alternativa, mas levando os grandes clássicos, e é um exímio guitarrista. E o Arnaldo Batista é um verdadeiro artista, é um gênio, pinta e compõe e toca e escreve e faz de tudo, vive autoexilado num sítio em Juiz de Fora, no interior de Minas Gerais já há muitos anos, e é uma personalidade assim, daquelas bem, digamos assim, curiosas, né?
Ele que também teve os seus problemas psiquiátricos e que teve uma tentativa de suicídio, enfim, e grandes depressões, tudo isso ligado também ao consumo de drogas psicadélicas naquelas alturas, não é, em que essas coisas estavam muito em voga.
Eu acho que o Arnaldo Batista, ele tem, digamos assim, todos os predicados positivos e negativos dos grandes artistas, não só do rock, mas dos grandes artistas.
Eu vou-te propor, nós não estamos a fazer isto com um guião pré-determinado, eu vou-te propor que, depois de termos falado tanto dos Mutantes e da Rita Lee, ouvir mais um tema dos Mutantes, este Panis e Circenses, que é um tema muito...
Um clássico.
Um clássico. Vamos ouvir.
Pessoas na sala de jantar são ocupadas em nascer e morrer. Mandei fazer de puro aço luminoso um punhal para matar o meu amor. E matei às 5 horas na Avenida Central. De jantar são ocupadas em nascer e morrer. Mandei plantar folhas de sonho no jardim do solar. As folhas sabem procurar pelo sol e as raízes procurar. Mas as pessoas na sala jantar, essas pessoas da sala de jantar são as pessoas da sala de jantar, mas as pessoas da sala de jantar são ocupadas em nascer.
Thank you. salada da manhã, por favor. O pão, por favor. Só mais um pedacinho. Não, tá demais, né?
Bem louco, bem humorado, bem criativo, enfim, uma banda extraordinária, uma música extraordinária, para falarmos um bocadinho mais da Rita Lee. Diego, houve outras fases, houve outros momentos da carreira da Rita Lee que te tivessem marcado especialmente?
É, a Rita Lee, ela tem três momentos distintos e igualmente bons, muito originais na carreira, né? Que foi esse início com Os Mutantes, com toda aquela transgressão e a força da juventude dela. Logo depois da saída dos Mutantes, a banda Tutti Frutti, que foi uma banda realmente mais visceral de rock ali, onde ela se lançou em carreira solo e teve imenso sucesso. E depois a fase romântica já com o Roberto de Carvalho, onde lançaram grandes LPs e clássicos e músicas que fazem parte do imaginário de todos os falantes da língua portuguesa, eu acredito.
Roberto de Carvalho, que foi o grande amor da vida dela até agora, até o fim, não é?
Sim, sim, sim. Eles se conheceram, o Roberto Carvalho tocava na banda do Ney Mato Grosso, e um dia a Rita Lee foi assistir ao show do Ney Mato Grosso e viu o Roberto Carvalho, se interessou ali e deu uma indireta para o Ney Mato Grosso, e o Ney Mato Grosso promoveu, foi meio que o cupido e promoveu esse encontro e deu mais do que certo, né? Porque foi uma parceria, não só uma parceria afetiva, mas uma parceria profissional também, de se tirar o chapéu, né?
Sim. E as letras desse momento têm muito a ver com essa relação amorosa e também são carregadas de erotismo. Eu lembro-me daquelas tiradas de "me deixa de quatro no ato", "me enche de amor".
Sim, isso tudo já ainda era aquela subversividade da Rita Lee ali.
Subversividade, mas tinha a ver com a relação dela e com aquele amor louco que ela estava a viver muito intenso com o Roberto Carvalho.
Mas o Brasil ainda estava no auge de uma ditadura, ainda era um país ainda fechado e isso tudo, né, quando ia na rádio, falava mais alto ao coração das pessoas, né, das mulheres e, enfim, era alguma coisa bem diferente, né.
Algum tema desta fase que tu achas que te apeteça ouvir agora?
Olha, quando eu era miúdo, eu me lembro que era uma alegria quando minha mãe chegava em casa com os álbuns da Rita Lee e sempre as capas maravilhosas e as músicas maravilhosas, e uma que me marcou muito dessa fase foi Doce Vampiro.
Ok, vamos então ficar com Doce Vampiro, da Rita Lee, que é um tema do álbum que se chama Rita Lee, né? Portanto, Rita Lee e Roberto Carvalho, Doce Vampiro.
Venha me beijar, meu doce vampiro. Oh, oh, na luz do luar. Ah, ah, vem açucar o calor de dentro do meu sangue vermelho, tão vivo, tão eterno. Veneno a sua sede, que me bebe quente como um licor, brindando a morte e fazendo amor. Meu doce vampiro, oh, oh, acostumei com você, sempre reclamando da vida, me ferindo, me curando a ferida. Mas nada disso importa, vou abrir a porta pra você entrar, beijar minha boca até me matar. Xararará.
acostumei com você, sempre reclamando da vida, me ferindo, me curando a ferida. Mas nada disso importa. Vou abrir a porta pra você entrar, beijar minha boca até me matar de amor.
Ali na sua fase mais pop, numa fase mais melódica, eu tenho que confessar que esta música da Rita Lee nos anos 80, e na altura que eu ouvia muito isto em discotecas, esta ou Lança Perfume ou outros temas dela, não era a minha música favorita, ou não era o meu estilo de música favorita, porque eu na altura gostava de Led Zeppelin e AC/DC, enfim, andava sempre nas discotecas à procura de coisas que tivessem umas guitarras mais pesadas, mas hoje em dia gosto muito mais do que gostava na altura. Mas enfim, nem só de Rita Lee, embora estejamos sobre o signo da Rita Lee, porque já sentimos muitas saudades dela, não é? Mas nem só de Rita Lee vivo o rock brasileiro. E eu queria te perguntar o que é que qual é o grande nome que te salta assim como iniciante ou inicial do rock brasileiro?
Olha, eu acho que se dizem que a Rita Lee é a mãe do rock brasileiro, o rock brasileiro tem um pai também, né? Que é o Raul Seixas. O Raul Seixas é um daqueles gênios malucos que era fã de carteirinha do Elvis Presley, fazia parte do fã-clube do Elvis Presley lá na Bahia e imitava o Elvis Presley, e logo quis entrar para esse caminho aí da música também, por conta dessa influência, né? E com a sua primeira banda, que era Raulzito e os Panteras, ele já de cara fez um álbum genial que trouxe muitas inovações para a música brasileira. E eu acho que a primeira música dele é uma música fantástica, porque mostra muito bem essa mistura do rock and roll com os ritmos brasileiros, no caso com o baião, que é um ritmo bem típico do Nordeste brasileiro, que é Mosca na Sopa, uma letra irreverente e muito original, vale a pena.
Mosca na Sopa é um tema do Raul Seixas, que então vamos ficar com ele aqui para ouvi-lo na sequência daquilo que o Diego estava a dizer.
Eu sou a mosca que pousou em sua sopa. Eu sou a mosca que pintou pra lhe abusar. Eu sou a mosca que pousou em sua sopa. Pintou pra lhe abusar. Eu sou a mosca.
depois de Mosca na Sopa, este tema Metamorfose Ambulante, também um tema muito interessante, com uma letra muito incisiva. Eu não quero ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Enfim, eu não sei se esta era uma daquelas que ele tinha com o Paulo Coelho, podemos verificar. Porque ele teve uma parceria com o Paulo Coelho, não foi?
Sim, eles tiveram uma longa e frutífera parceria, né? Fizeram
muitos sucessos e um alavancou a carreira do outro, né? Então, foi uma dupla ali que surgiu e sim, foi outro desses encontros assim, que são meio inexplicáveis e que geram frutos inexplicáveis.
E depois do Raul Seixas, o que é que vem assim à tua cabeça? Enfim, há muita coisa, não é? Mas,
olha, muita coisa, né? O Rock Brasil, ele explodiu para valer mesmo nos anos 80, né? E aí já trazendo influência de uma linguagem mais pop que havia na época e também, inclusive, até dessas músicas eletrônicas e os Duran Duran e o movimento New Age também teve uma certa influência, mas era um rock que tinha uma identidade própria justamente por causa desses antecessores, né? Os Mutantes, o Raul Seixas, que criaram esse caminho, né? Pavimentaram essa estrada, e aí foi mais fácil para as gravadoras e os artistas ali dos anos 80 acharem o seu caminho também, né? Eu me lembro muito bem ali nos anos 80 que houve uma banda que quando começou foi assim uma coisa que chamou muita atenção e foi um sucesso imediato no Brasil inteiro, que era a Blitz, a banda do Evandro Mesquita, uma banda do Rio de Janeiro, que era muito irreverente, uma banda enorme, que cantava histórias e fazia graça. E eles surgiram logo com uma música chamada Você Não Soube Me Amar, que foi um sucesso instantâneo nos programas de televisão e nas rádios lá do Brasil.
Ok, aqui em Portugal essa também foi um clássico, foi um êxito, é muito conhecida. Vamos ficar então com Você Não Soube Me Amar, dos Blitz.
Sabe essas noites você sai caminhando sozinho, de madrugada, com a mão no bolso? Você fica pensando naquela menina, você fica torcendo e querendo que ela estivesse. Aí finalmente você encontra o broto. Que felicidade,
que felicidade,
que felicidade,
que felicidade.
Você convida ela pra sentar.
Muito obrigada.
Garçom, uma cerveja.
Só tem choro.
Desce dois, desce mais. Ok, você venceu, batata frita. Aí blá 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 blá. Você diz pra ela: tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, mas realmente, eu preferia que você estivesse.
Você não soube me amar. Você não soube me amar. Você não soube me amar.
Todo mundo dizia que a gente se parecia, por cheio de tal e coisa, coisa e tal. E realmente a gente era um casal sensacional.
Você não soube me amar. Você não soube me amar. Você não soube me amar. Você não soube me amar.
No começo tudo era lindo, tá tudo divino, era maravilhoso. Até debaixo d'água nosso amor era mais gostoso. Mas de repente a gente enlouqueceu. Ah, eu dizia que era ela, ela dizia que era eu.
Você não soube me amar. Você não soube me amar. Você não soube me amar. Você não soube me amar.
Amor, o que você tem? Você tá tão nervoso.
Nada, 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 nada.
Foram os Blitz com este tema que toda a gente conhece, Você Não Soube Me Amar. E uma outra grande banda também que eu gosto muito e que acho que tu também gostas muito são os Titãs, né?
Sim, os Titãs, eu considero que eles fizeram, eu não vou dizer o melhor, mas sem dúvida está no top 5 dos discos de rock do Brasil de todos os tempos, que foi o Cabeça Dinossauro, um disco muito emblemático, um LP muito emblemático, que trazia músicas com títulos como Polícia, Igreja, Família, quer dizer, eram músicas bem viscerais e com letras muito ácidas. Uma banda de São Paulo, ao contrário da irreverência e da leveza e da brincadeira da Blitz, que era uma banda carioca, né? Você já tinha ali uma pegada mais rock and roll mesmo, vindo ali das universidades de São Paulo. Então os Titãs surgiram nos anos 80 com esse álbum e vieram com muita força também.
Agora vou especular, talvez isso tenha a ver um pouco com aquela leveza que se vive no Rio de Janeiro, aquela coisa da praia, do sol, da floresta, e aquela coisa mais urbana, aquele ambiente mais urbano, portanto mais denso, talvez mais dark de São Paulo, não?
Sem dúvida. É curioso notar que ali nos anos 80, quando surgiram as grandes bandas de rock brasileiro, nós tínhamos ali uma cena carioca, tinha uma cena paulista e tinha uma cena de Brasília também, e cada uma tinha suas características muito próprias, né? Se no Rio de Janeiro tinha ali a Blitz, por exemplo, em São Paulo você tinha os Titãs e no Rio de Janeiro você tinha o Barão Vermelho com o Cazuza, e, enfim, em Brasília você tinha os Paralamas do Sucesso e o Capital Inicial, todas as bandas que formaram o rock brasileiro.
Então vamos ficar com o tema Polícia dos Titãs, vamos a isso. Titãs com o tema Polícia. Aliás, eles vêm cá a Lisboa tocar no final do ano. Nós temos que comprar o nosso bilhete, né?
Sim, é imperdível. Um reencontro da banda, né? Apenas eram 8, né? Apenas um não está mais aqui e os outros 7 vão se reunir no palco novamente depois de muitos anos. Vai ser algo bem importante.
Porque eles continuavam a tocar, mas já com outros integrantes, e agora esta reunião é com os integrantes originais.
Sim, né? No final ficaram apenas 3 e os outros partiram para a carreira solo bem-sucedidas, né? O Nando Reis virou um dos grandes compositores brasileiros e, enfim, o Arnaldo Antunes também foi para o caminho também mais literário também, tem um trabalho solo muito bom, mas agora eles vão voltar às origens.
Ok. Sim, não sei se era isto que tu querias falar a seguir, mas eu vou puxar aqui um bocadinho. Uma banda também importante nesta história é o Barão Vermelho e o Cazuza, não é?
Sim, de volta à irreverência carioca, né? O Cazuza, enfim, um dos maiores letristas do rock brasileiro, da música brasileira, um grande poeta, né? Que tem uma carreira, apesar de não muito longa, né? Infelizmente faleceu. É uma carreira bem, bem rica, bem, bem diversa, né? E Barão Vermelho é uma banda que volta a trazer aquela irreverência carioca, né?
O Cazuza, só relembrando aqui, foi também uma das vítimas da AIDS, da SIDA, nos anos 80, final dos anos 80, não sei em que ano é que ele morreu, mas foi por aí. E portanto ele saiu do Barão Vermelho, começou uma carreira a solo, esteve muito próximo também do Ney Matogrosso, não é?
Sim, eles tiveram um relacionamento, sim.
Tiveram um relacionamento e o Ney ajudou bastante, e quer dizer, influenciou bastante na sua carreira a solo. Mas então eu proponho que fiquemos aqui com. Agora sou eu que vou escolher Para o Dia Nascer Feliz, do Barão Vermelho.
Perfeito.
Na sequência, ficamos com um tema já da carreira solo de Cazuza, que era o vocalista do Esbarão Vermelho. Ideologia, mais um grande tema de rock brasileiro aqui no Sempre Rock and Rollar.
Meu partido é um coração partido, e as ilusões estão todas perdidas. Os meus sonhos foram todos vendidos, tão barato que eu nem acredito. Ah, eu nem acredito que aquele garoto que ia mudar o mundo, mudar o mundo, frequenta agora as festas do Camonde. Heróis morrerão de overdose. Meus inimigos estão no poder. Ideologia, eu quero uma pra viver. Ideologia, eu quero uma pra viver. O meu prazer agora é risco de vida. Meu sex and drugs não tem nenhum rock and roll. Eu vou pagar a conta do analista pra nunca mais ter que saber quem eu sou. Ah, saber quem eu sou. Pois aquele garoto que ia mudar o mundo, mudar o mundo, agora assiste a tudo em cima do muro, em cima do muro. Meus heróis morreram de overdose. É, meus inimigos estão no poder. Pois aquele garoto que ia mudar o mundo, agora assiste a tudo em cima do muro, em cima do muro. Meus heróis morreram de overdose. É, meus inimigos estão no poder. Ideologia, eu quero uma pra viver. Ideologia, eu quero uma pra viver. Ideologia.
Eu adoro esta frase, meus heróis morreram de overdose, meus inimigos estão no poder. Enfim, é uma frase dramática e triste, mas é bem verdade, né?
Eu acho que mais dramático é a ideologia, eu quero uma para viver, né?
Também, precisamos de uma. Como é que continua esta história, Diego?
Olha, eu acho que se a gente falou do Cazuza, um dos grandes letristas do rock brasileiro, nós não podemos deixar de fora deste programa o Renato Russo, que é o outro grande poeta do rock brasileiro, da música brasileira, enfim, que também faleceu precocemente, uma história parecida, mas que veio de uma outra cena, veio de Brasília, das bandas de Brasília que surgiram ali no caldeirão político ali da abertura, quando o Brasil estava fazendo a transição ali da ditadura para a sua democracia. E nesse contexto surgiram muitas bandas ali em Brasília. E as duas principais, sem dúvidas, uma é o Paralamas do Sucesso, do Herbert Viana, e a outra é a Legião Urbana do Renato Russo.
Ok, vamos ficar então com este tema Tempo Perdido, não é? da Legião Urbana, composto pelo Renato Russo.
Quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo. Temos todo o tempo do mundo. Todos os dias antes de dormir, lembro e esqueço como foi o dia.
Mais uma vez que já estamos distantes.
Foi o tema Tempo Perdido, dos Legião Urbana, e com isto chegamos um pouco também, e temos que chegar, não é, aos anos 90, e é uma banda que eu gosto muito, que é o Chic Science. É Chic Science e Nação Zumbi, não é? Quer dizer, a banda é Nação Zumbi, o Chic Science era o vocalista e compositor.
Isso, surgiram nos anos 90, já na cena de Recife, né, que foi muito pujante ali nos anos 90, trazendo um sotaque bem regional e já fazendo um rock diferente do rock dos anos 80, um rock já acho que com a influência ali das bandas de grunge também e uma pegada um pouco diferente. Então o Chico Science surgiu como um cometa, como um meteoro, foi assim repentino e brilhou muito.
Também desapareceu,
faleceu num acidente de carro, se não me engano.
Ok. Uma coisa mais trágica, enfim, mais trágica. A morte é sempre uma coisa trágica.
Sim.
É trágico quando é antes do tempo, é ainda mais trágico. Ficamos então com este tema, escolhido aqui pelo Diego, A Praieira, Chic Science e Nação Zumbi.
Já antes do almoço é muito bom pra ficar pensando melhor. E eu piso onde quiser. Você está girando melhor, garota, na areia onde o mar chegou. A ciranda acabou de começar. E ela é praieira. Segura bem forte a mão. E é praieira. Jardins da razão. E na praia é que se vê areia melhor pra deitar. Vou dançar uma ciranda pra beber. Uma cerveja antes do almoço é muito bom pra ficar pensando melhor. Você pode pisar onde quer. Que você se sente melhor. Na areia onde o mar chegou. A ciranda acabou de começar. E ela é praieira. Segura bem forte a mão. E é praieira. Vou lembrando a revolução. Vou lembrando a revolução. Mas a fronteira é os jardins da razão. Já antes do almoço é muito bom pra ficar pensando melhor. Você pode pisar onde quer. Que você se sente melhor. Na areia onde o mar chegou. A ciranda acabou de começar. E ela é praieira. Segura bem forte a mão. E é praieira. Jardins da razão. Vai pisando e vai girando e segurando e arrastando e arrastando, arrastando, arrastando. É praieira, é praieira, é praieira, é praieira. Já antes do almoço é muito bom pra ficar pensando melhor.
Chico Science e Nação Zumbi, o tema Praieira, escolhido aqui pelo Diego Anjos, o nosso convidado de hoje. Diego, vamos virar um pouco a agulha, vamos falar de outras coisas.
Bora.
Tu, pronto, não és o único brasileiro que está neste momento a viver em Portugal, são vários, eu diria que são vários, e ainda bem, estamos neste momento num momento que temos que aproveitar, digamos, esta ebulição cultural daquilo que vocês trazem de novo para cá, e que, enfim, também está na verve daquilo que é o Brasil, que é sempre origem de várias misturas. Mas eu queria te perguntar, falando um bocadinho da vida em geral, o que é que te trouxe? Tu estás em Portugal e em Lisboa há quanto tempo?
Estou cá há 5 anos.
Há 5 anos já.
Já.
O tempo passa muito depressa.
Sim.
Caramba, parece que foi ontem, sério.
É verdade.
E o que é que te traz cá porque é que tu gostas de morar em Lisboa?
Olha, é muito fácil para quem nasceu no Rio de Janeiro se adaptar a Lisboa, porque quando se anda na rua são as mesmas calçadas, quando se vai aos cafés são os mesmos doces, é um céu azul também, é um povo acolhedor também, como os brasileiros, então é como se fosse uma extensão do Rio de Janeiro. Eu vim para cá, na verdade, porque queria proporcionar ao meu filho, tive um meu filho Pedro, e queria proporcionar a ele uma experiência diferente da que eu tive lá no Brasil, e decidi arriscar vir para cá, e foi uma feliz escolha.
Ok, mas tu achas que... fala-se muito daquelas questões da segurança, fala-se muito das questões difíceis. Eu, pronto, eu também tenho essa experiência, porque eu, como tu sabes, e aliás a gente conheceu-se antes disso, mas eu também morei uns anos no Rio de Janeiro, e eu adoro o Rio de Janeiro, acho que a vida, o dia-a-dia da praia, o dia-a-dia de contacto com aquela floresta, com a natureza, com a lagoa, enfim, eu adoro, mas acho também uma cidade muito dura de se viver. Não só a violência, digamos, dos assaltos e a violência das armas e da droga, do tráfico, que está muito presente para quem vive no dia-a-dia, mas como o trânsito e, por vezes, uma certa agressividade que se vive. O que tu encontras em Lisboa é diferente?
Sem dúvida, né? Lisboa, para começar, é uma cidade bem mais pequena do que o Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro tem milhões de habitantes e é uma cidade que geograficamente também é restrita, porque tem a faixa litorânea, tem a floresta, tem as montanhas, então é uma cidade muito densa e que tem muita diversidade, né? Aliás, muita desigualdade, né? O Brasil, acho que o grande problema do Brasil é a desigualdade, né? E aqui em Portugal, de modo geral, não se vê tanto essa desigualdade, e isso é uma coisa que eu valorizo bastante, porque eu não consigo estar bem e ter a minha vida fluindo se o meu entorno não tá bem. E eu acho que no Brasil isso realmente é um problema. Você consegue, numa faixa de 20 metros, ter uma pessoa que mora num apartamento de luxo e, do outro lado, uma pessoa que mora numa favela. É alguma coisa que eu não me acostumo com isso.
Sim, é difícil. Eu senti isso quando morei no Rio. E também confesso que nós portugueses somos muito pessimistas e criticamos muito o nosso país e a nossa vida e a nossa política. E é verdade, há muita coisa para criticar e há muita coisa para melhorar, mas eu confesso que só comecei a valorizar verdadeiramente as coisas boas de viver em Portugal e em Lisboa depois de viver uns anos no Rio de Janeiro. Pronto, era um bocadinho aí que eu queria chegar, mas continuemos aqui no Rock and Roll. Proponho-te que, eu não sei onde é que tu pões este tema da Fernanda Abreu, Rio 40 Graus. Apetecia-me ouvir isto porque diz-me muito em relação a esta minha vivência do Rio e a confluência com Lisboa.
É, só para lembrar aqui a quem nos escuta que a Fernanda Abreu foi uma das vocalistas da Blitz ali da música que botamos ali, Você Não Soube Me Amar. Ela começou ali com eles e depois ela partiu para essa carreira solo, e muito identificada com o Rio de Janeiro, e essa é uma letra que diz bastante.
Ok, Então vamos ficar fechando esta grande voltinha que foi praticamente a totalidade do nosso programa de hoje, pelo rock brasileiro, com este tema da Fernanda Abreu, que nos diz muito aos dois. O Diego ainda vai ficar connosco, ele ainda vai escolher aqui mais um tema, mas fechamos aqui a nossa voltinha pelo rock brasileiro. Se calhar temos que fazer outro programa porque houve muita coisa que ficou de fora. Obrigado, Diego.
Obrigado.
Fica ainda mais um bocadinho connosco.
Quero ouvir todo mundo comigo agora. Hey! Oh! Hey! Oh! Hey! Hey! Oh! Oh!
40 graus, bela maravilha, portadora da beleza do caos. 40 graus, bela maravilha, portadora da beleza do caos. 40 graus, portadora da beleza do caos.
É capital do sangue quente do Brasil, capital do sangue quente do melhor e do pior do Brasil.
Capital do sangue quente do Brasil, capital do sangue quente do melhor e do pior do Brasil.
Cidade sangue quente, maravilha, mutante. Cidade de cidades misturadas. O Rio é uma cidade de cidades camufladas. Governos misturados, camuflados, paralelos, sorrateiros, ocultando o comando. Diz: sob a mão do oficial, sob a mão do bandidaço, sob a mão do classe média, sob a mão do camelô, sob a máfia manicure, sob a máfia de boate, sob a mão de madame, sob a mão da TV, sob a mão do deputado. Submundo de papai, submundo da vovó, submundo dos filhinhos, na cidade sangue quente, na cidade maravilha. É
Rio 40 graus, cidade maravilha, purgatório da beleza e do caos. Rio 40 graus, cidade maravilha, purgatório da beleza e do caos. Rio 40 graus, purgatório da beleza e do caos.
Desse beco, quem é dono dessa rua? De quem é esse edifício? De quem é esse lugar?
Quem é dono desse beco? Quem é dono dessa rua? De quem é esse edifício? De quem é esse lugar?
É meu esse lugar, é nosso esse lugar. Sou carioca, pô, eu quero o meu crachá. Sou carioca, brasileira e vascaína. Canil veterinário é assaltado, liberando cachorrada doentia, atropelando. Na chincha das esquinas de macumba violenta, escopeta de sainha plissada. Na chincha das esquinas de macumba gigantesca, estopeta de shortinho algodão.
Cachorrada doentia,
Ujuá,
cachorrada doentia,
Madureira,
cachorrada doentia,
de Ipanema,
cachorrada doentia,
da Rocinha,
cachorrada doentia,
do Estácio,
cachorrada doentia,
do Leblon. Na cidade sangue quente, na cidade maravilha mutante. Suburbana, classe média, marginal, a informática metralha, subiuza equipadinha com cartucho musical de batucada digital. Meio batuque inovação, de marcação, pra pagodeira, curtição de falação de batucada com cartucho subiuza e de batuque digital, metralhadora musical. Marcação e invocação pra gritaria de torcida da galera. Marcação e invocação pra gritaria de torcida da galera. Marcação e invocação pra gritaria de torcida da galera. Tiroteio. Diga tiro digital de subios equipadinha com cartucho musical de contrabando militar. Da novidade cultural da garota da favelada de shortinho de chinelo sem camisa carregando subios equipadinha com cartucho musical. De batucada digital, na cidade sangue quente, na cidade.
Rio 40 graus, cidade maravilha, portadora da beleza e do caos. Rio 40 graus.
Uma voltinha pelo rock brasileiro, Rio 40 graus. Fernanda Abreu a fechar este passeio pelo rock brasileiro aqui com o nosso amigo, meu grande amigo Diego Anjos. E está a chegar aquele momento que vocês que nos acompanham já conhecem. É uma rúbrica que eu gosto muito. O Diego está um pouco preocupado porque eu pedi-lhe para escolher uma carta fora do baralho, vocês adivinharam, é uma carta fora do baralho que vamos ouvir agora, porque é muito fora do baralho, mas é isso mesmo que nós queremos aqui no Sempre a Rock and Rollar. Agora é um tema que não seja rock e que seja fora do baralho.
Então acho que está adequado.
Qual é?
Smile é uma música que foi composta pelo Charles Chaplin, até uma curiosidade, era a música favorita do Michael Jackson, e é uma música que eu escolhi, primeiro porque tem essas características de ser fora do baralho, e segundo porque é uma letra que diz muito e acho que fala com o coração de todas as pessoas. Em algum momento da vida é isso que nós queremos escutar.
Então vamos ouvir Smile, um tema de Charlie Chaplin na voz de Nat King Cole. Uma carta fora do baralho.
Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. If you smile through your fear and sorrow, smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Light up your face with gladness, hide every trace of sadness. Although a tear may be ever so near, that's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile. That's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile.
Tema Smile, de Charlie Chaplin, uma carta fora do baralho, escolhida pelo Diego Anjos. Este tema que foi escrito, parece que foi escrito para o filme Tempos Modernos, Modern Times, ainda instrumental, e segundo vi agora aqui, confesso que fui aqui à Wikipédia, usando o Dr. Google, depois, só mais tarde, depois do filme, é que ele adicionou a letra, que tem a ver com a história do filme. Vale a pena ver, o Chaplin tem várias outras músicas. Estamos quase a fechar aqui o nosso Sempre a Rock and Rollar. Sabes que nós temos um fã na Austrália, que é o nosso amigo Bento. Tu também o conheces?
Conheço, grande Bento.
Grande Bento. Vamos mandar aqui um abraço para o Bento.
Um abraço para ti, Bento.
Um abraço para o Bento, para o irmão do Bento e para os pais do Bento.
Vicente, João e Bia.
Grande abraço para vocês. E vamos continuar quase a fechar este programa do Sempre a Rock and Rollar. Vamos agora mudar completamente a agulha e voltar um bocadinho ao rock anglo-saxónico.
Give up.
quase a fechar este Sempre a Rock and Rollar, quase a chegarmos aqui às despedidas. Queria agradecer aqui ao Diego ter estado connosco. Obrigado, Diego. Vamos combinar outro programa, se calhar, para continuar a falar mais de rock brasileiro. Ficou muita coisa por fora, não é?
Sim, mas acho que podemos dar aqui um bom panorama, né? E certamente há mais a explorar. Eu agradeço muito o seu convite. Foi uma alegria estar aqui.
Obrigado. We're on a road to nowhere. As despedidas deste Sempre a Rock and Rollar. Ficamos na sequência com Boys Don't Cry dos The Cure, depois este Road to Nowhere dos Talking Heads e agora fechamos com David Bowie e o tema Changes. And my time was running wild, a million dead end streets, and every time I thought I got it made, it seemed the taste was not so sweet. So I turned myself to face me. I've never caught a glimpse of how the others must see the faker. I'm much too fast to take that test.
Changes.
Turn and face the strain.
Changes.
Don't wanna be a richer man.
Changes.
Turn and face the strain.
Changes.
It's gonna have to be a different man.
Despedindo-nos com David Bowie aqui no Sempre a Rock and Rollar na Rádio Freguesia de Belém. Nós voltamos daqui a 15 dias. Foi um dia de rock brasileiro onde relembramos também a Rita Lee, a grande Rita Lee. Estamos todos com muitas saudades dela, mas ela vai ficar sempre connosco através da sua música. Obrigado por terem estado connosco. Nós voltamos daqui a 15 dias. Boa noite.
Their worlds are immune to your consultations. They're quite aware of what they're going through.
Changes.
Turn and face the strain.
Changes.
Don't tell them to grow up out of it.
Changes.
Turn and face the strain.
Changes.
Where's the shame you've left us up to her neck?
Mais uma vez, muito obrigado por terem estado connosco e já sabem, não se esqueçam, uma boa dose de rock and roll por dia, não sabem o bem que vos fazia. Boa noite, até ao próximo programa. Sempre a rock and rollar. Um programa de José Barahona. As histórias do rock e o rock das histórias.